e nós vamos falar sobre o que assusta os paranaenses. Vivemos 30 anos sobre um pedágio que se encerra esse ano. Preços elevadíssimos de tarifas, inclusive com reclamações agora na justiça, a empresa ganhando, sempre ganhou, quase sempre judicialmente, aumentando as tarifas. É a tarifa mais cara do país, segundo alguns, proporcionalmente. Mas vem o pedágio novamente. Claro que o pedágio não é um problema, mas da forma como ele pode ser renovado, poderemos repetir os mesmos erros? Eu converso agora com o deputado, eu não. Ricardo Silveira, da CBN Vale do Iguaçu, está aqui comigo também. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, já cumprimento eles, mas vou cumprimentar o nosso entrevistado, o deputado Arilson Queorato, que é deputado estadual e está na comissão que está discutindo o pedágio no Paraná. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, Roberto, bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes da CBN por todo o estado do Paraná. Prazer estar aqui com vocês hoje para debater esse tema polêmico e muito importante, que pode mudar muito a vida do povo paranaense nos próximos 30 anos. Obrigado pela oportunidade.
Queria dar um bom dia também ao Roberto Benjamin, CBN Cascavel. Bom dia, Roberto.
Muito bom dia, Gilson Aguiar, Ricardo Silveira e também o nosso entrevistado, o deputado Arilson Queorato.
Bom dia, Ricardo, bom dia.
Bom dia, Gilson, Roberto, nosso convidado, a todos os ouvintes da CBN.
Ricardo, começa o nosso bate-papo aí, está contigo.
Deputado, nas últimas semanas, né, várias audiências públicas aconteceram em várias regiões do estado do Paraná, presencialmente, também de forma remota e quase que unânime, não é um posicionamento contrário a essa proposta, não é, apresentada pelo governo federal. No caso, ela é inviável mesmo para as rodovias, para a concessão de pedágio aqui no estado do Paraná?
Ricardo, ela é totalmente inviável. Ela, na verdade, é a mesma proposta da atual, que deixa um pedágio caro, por um prazo maior de 24, vai ser 30 anos, que aumenta 800 quilômetros de rodovias pedagiadas no estado. Hoje a gente tem 2.500, ela vai para 3.300, e aumenta em 15 novas praças de pedágio, vai saltar de 27 para 42. Então a gente tem aí um problemão, até porque vem com inovações esse modelo. Tem um tal de degrau tarifário, que é um presente para a construtora ou para a concessionária que colocar a obra em dia, poder aumentar a tarifa em 40%. Eles já falam agora que vai ter um desconto em média de 25% nas atuais praças, mas depois do degrau tarifário, com mais praça cobrando, com mais tempo de cobrança e com mais quilometragem para se pagar, e com o dobro do número de frotas, a gente vai ter um pedágio maior. A nossa estimativa, a gente contratou um economista para fazer um trabalho sobre isso, é que cada concessionária ganha R$200 milhões por ano a mais no pedágio do Paraná.
Deputado, o senhor acha que vai ser possível construir um entendimento? Aliás, está sendo aguardada para esta quarta-feira a presença do ministro da Infraestrutura aqui em Cascavel, no oeste do Paraná. O senhor falou de outorga, o senhor falou de degrau tarifário. O setor produtivo também repudiando isso, entendendo que outorga tem que ficar fora. No primeiro momento, o ministro da Infraestrutura falou, não, vai ficar no Paraná e tal, mas daí a mensagem não foi muito bem entendida, ou pelo menos não se aceita. Outorga fora, degrau tarifário fora. Mas, na prática, me parece que o governo federal não está muito disposto a negociar. Como que o senhor vê a necessidade de ampliar o debate para que realmente haja um entendimento?
Roberto, acho que para a gente ter um entendimento, as pessoas teriam que querer sentar e ouvir. O governo federal não quer ouvir o que o povo está dizendo. Nós fizemos 8 audiências físicas presencialmente, inclusive a primeira delas foi em Cascavel, e a gente teve o repúdio total à proposta feita pelo governo federal por todos os segmentos da sociedade. Sociedade rural, cooperativas, associação comercial, sindicato de trabalhadores, sindicato de usuários, caminhoneiros, população em geral, todo mundo é contra a outorga, o modelo de outorga onerosa, que é esse proposto. O ministro está sendo espertinho, está com um trocadilho de palavras, dizendo que a outorga vai ficar no Paraná. Mas a outorga ficando no Paraná ou não ficando no Paraná, não muda o preço do pedágio. O dinheiro da outorga não vai ser usado para baixar a tarifa. É essa a pergunta que tem que se fazer para ele. Ah, mas vamos garantir as obras. Ó, a outorga não garante obra. O que garante obra são depósitos de calção, são um pedágio feito com fiscalização, rompimento do contrato ao momento exato que a obra não está sendo feita de acordo com o cronograma, e um pedágio barato. O que a gente está lutando, na verdade, é para que o Paraná tenha um pedágio como é em outros estados, como é Santa Catarina e como é no Rio Grande do Sul. O governo gaúcho licitou 220 quilômetros de duplicação na região de Santa Maria no final do ano. O preço inicial, do lote era R$ 7,70. foi para um leilão, apagou, acabou em 3,32, para duplicar 220 quilômetros. Aqui no Paraná, nós vamos duplicar, Gilson, da nossa querida região de Maringá, praticamente, Doutor Camargo até Guaíra, os mesmos 200 quilômetros, só vai ter 4 praças de pedágio a R$ 9,00 cada uma. Por que que esse absurdo? Qual que é a diferença? Vai ter obra igual, praticamente, e o trecho é igual. Por que essa indiferença com o Paraná? A pergunta que eu quero fazer para o ministro, Roberto, se eu não tiver aí, se puder fazer, é por que esse tratamento diferenciado com o estado do Paraná? Por que nós somos obrigados a ter um pedágio diferente dos outros estados tão caro? A desculpa de que vai dar um desconto sobre o atual pedágio não pode ser servir de parâmetro. O Ministério Público Federal, nos acordos de leniência, na operação que ele fez, já identificou que a tarifa no Paraná é 500% mais cara do que era para ser o preço. Bom, se nós temos um processo inflado em 500%, vir com uma proposta que dá 25% de desconto sobre o atual, não pode ser básico para lá discutir. Nós queremos que tenha um pedágio justo, as obras sejam feitas e tenha o menor preço. É isso que o povo quer. Aqui não é uma discussão de ser contra ou a favor do pedágio. É uma discussão que esse modelo é falido, inviável e não funcionou.
Bom, agora eu queria perguntar para o senhor um dado que está conversando com o Ricardo agora há pouco. A ideia fundamental é a seguinte: a gente tem um pedágio que é oferecido com a cara parecida do outro, né? Com a cara do outro. As empresas não são a mesma, não, né? Tem alguém aí querendo repetir a dose com a cara diferente ou não?
Com certeza, eu posso estar muito equivocado, mas dois atos que aconteceram ultimamente me garantem que essas empresas podem participar e ganhar do leilão. O que acontece? Nós tínhamos uma resolução 67. Feito pela Corregedoria Geral do Estado, que proibia a participação de leilões de empresas que tenham participado de atos de corrupção e acordos de leniência. No final do ano agora, estranhamente, dia 20 de dezembro, o governo do Estado cancelou essa resolução, permitindo que essas empresas participem. Gilson, é muito mais fácil quem já administra o lote, tem mais conhecimento, mais expertise, ganhar um leilão do que um novato na concorrência. Na minha avaliação, se não for feito um regramento diferenciado, e eu entendo que nenhum desses atuais concessionários que participaram e tiveram processos de corrupção deveriam participar do processo licitatório, deveriam ser impedidas. Se isso deixasse acontecer, elas seriam as grandes favoritas para ganhar esse processo, eu não tenho dúvida disso. Até por uma questão de princípio de economicidade. Elas já estão instaladas, podem oferecer uma tarifa menor, um preço menor na hora de disputar. Então, eu acho que isso vai de encontro ao que eles querem, infelizmente.
E nessa questão, né, deputado, acaba afetando o aspecto econômico no desenvolvimento do estado do Paraná e esta demora, né, para uma definição de um modelo adequado de pedágio, né?
Ô, Ricardo, o Paraná foi vítima nos últimos 24 anos de um retrocesso econômico muito grande, principalmente nós do interior. Você que está aí em União da Vitória, o Roberto que está em Cascavel e o Gilson em Maringá, sabe quanto o interior foi prejudicado pelo pedágio. Quanto que é caro sair o soja de Cascavel e chegar até o Porto de Paranaguá? Aliás, tem um movimento muito forte, puxado o Programa de Desenvolvimento do Oeste do Estado, aí que debate esse custo. Aí em União da Vitória, a gente não tem pedágio na região, mas depois, para você acessar as veias principais de transporte do Estado, você acaba pagando sem ter o benefício. Em Maringá, a gente tem 6, 7 praças de pedágio até chegar ao Porto. A competitividade das empresas é diminuída. O passeio é diminuído. Cidades que tinham laços familiares foram impedidas de ter comunicação por causa do pedágio. A experiência de Jataizinho e Açaí, por exemplo, que foi colocado no pedágio de 26, separou famílias de se verem. Agora, na crise econômica que a gente está, mais ainda, porque para ir de uma cidade para outra é R$ 26. Esse modelo, que de novo só tem o nome, ele vai ser repetido por mais 30 anos se a sociedade não ajudar a Assembleia. A Assembleia é o único foco de resistência organizado hoje, político, único foco político de resistência ao modelo de pedágio. Claro que se soma a gente, a sociedade civil como um todo, que não quer esse modelo. Agora, eu quero ver a postura do governador do estado do Paraná, o Ratinho Júnior, e do presidente da República, sobre ouvir a sociedade que não quer esse modelo. O povo não é contra o pedágio. Olha, eu vou te falar uma coisa para vocês, o povo não é contra o pedágio. Eles primam pela segurança e primam pela vida. Querem estradas melhores, mas não quer pagar esse preço abusivo por mais de 30 anos.
Agora, com o acordo de leniência, aí acabou possibilitando que essas empresas participem, não é, deputado? Agora, eu gostaria de saber do senhor o seguinte. Os cálculos por aqui apontam que é possível, realmente, o senhor dava já a entender isso, reduzir essa tarifa pela metade. Lá em Brasília, os cálculos parece que são outros. Não fecha essa conta. se não houver um entendimento, o senhor acredita em judicialização?
Eu acredito. Inclusive, a gente já está fazendo movimentos de judicialização. A Assembleia, a Frente Parlamentar, a qual eu venho coordenando, entrou com uma ação junto ao Tribunal de Contas da União pedindo cancelamento da suspensão da atual pedagiamento do Estado do leilão. Por quê? Porque ele é cheio de vícios. O primeiro deles é que ele não permite a livre concorrência. Você coloca um limitador de desconto, você coloca só pode dar desconto de 17%, o que é isso? Como que uma empresa é limitada a fornecer o desconto? Então ela impede a livre concorrência. Número 2, não foi considerado esse leilão o passivo, as obras inacabadas, os processos judiciais que tem sobre as rodovias. Quem que vai arcar com isso? Caso ganhe uma nova concessionária, quem que vai terminar a obra? Como que vai ficar isso? E terceiro, estão leiloando rodovia que é do Estado. 1.200 quilômetros dessas rodovias são PRs. Elas são do Estado do Paraná. Para ser cedida para o governo federal, tem que passar por uma votação na Assembleia. Como que vão leiloar um bem que não é deles? É a mesma coisa que colocar placa de aluga na casa do vizinho, sem o consentimento. Né? Eles estão fazendo leilão de uma coisa que eles não têm a posse legal. Então, vai ser judicializado esse processo. Hoje eu estou entrando com o pedido da Frente Parlamentar, pedindo cópias dos projetos de construção básico, de sinalização, etc. Por quê, Roberto? Eles colocam lá que tem uma previsão de arrecadação de 156 bilhões de reais. Um CAPEX, que é o valor de investimento, de 42. E mais um custo operacional de 38. Ou seja, você tem 70 para executar, para fazer e executar, e uma receita de 156. Mas na hora que a gente vai conferir o custo, ele não é esse. A fórmula, o problema da conta do pedágio do Paraná, não está na fórmula. A fórmula é matemática e ela não erra. Está na sobrevalorização do serviço. Como é que eles colocaram 42 bilhões de reais se eles não têm nenhum projeto básico de construção? Da onde tiraram esse número? Onde estão os contornos? Onde estão os viadutos? Qual é o preço de cada um? Tem desapropriação no Paraná, isso vai ser tema de denúncia, em breve, por frente, pelo nome da Frente Parlamentar, desapropriação de terreno nas regiões que vão ser feitas, de 100 milhões de gasto num terreno que vale 2. Como isso? Como que pode ter uma previsão de gasto tão grande, diferente da realidade? Então, o que o governo federal tem que me explicar aqui é da onde inventaram esses números mentirosos que estão. Quem que vai ficar com essa conta? Quem que vai gerir? Quem que vai fiscalizar ela? Nós não podemos permitir que faça do Paraná um laboratório, que faça um teste. Se der certo, nós fazemos em outros locais. Não, nós não queremos isso. Nós já pagamos demais. O pedágio foi ineficiente e os mecanismos de intervenção do Estado, da sociedade sobre o contrato, precisam ser mais transparentes e em menor tempo. Nós não podemos ter um contrato de 30 anos sem ter um interstício de 5 e 5, onde o Estado possa quebrar o contrato caso a empreiteira não faça a obra, caso não entregue o que está no papel. O que está acontecendo? Preço inflado nos gastos, estimativa baixa da receita. Como assim, deputado? 156 milhões de bilhões é estimativa baixa? É. Quando o Lerner fez o pedágio no Paraná, a frota do pedágio do Paraná era 2 milhões de veículos. Hoje ela está em torno de 7. Daqui 30 anos, a previsão é que se chegue a 14. Então, só pelo número a mais de usuário pagando, vai dar muito mais do que essa receita. Se a gente levar em consideração que vai estender o prazo de 24 para 30, são 6 anos a mais. 6 anos a mais a gente pode colocar aí, que é quase 2 mil dias a mais de contrato. Se a gente entender que vai aumentar em 800 quilômetros, quer dizer que o parque de rodagem do Estado vai ser maior. E se a gente colocar 15 cabines a mais, é mais gente arrecadando. Como que só vai ser essa receita que está aí? É mentira. Então, tem uma baixa estimativa da receita e uma alta inflagem dos números de gasto. Por isso, e ó, só por isso, o pedágio já dá um lucro imenso. Agora, se você chegar a essa conta equilibrada, né, que o que está errado não é a fórmula matemática, mas a sobrevalorização das coisas, a gente tem um pedágio aí muito mais barato que pode ser feito.
Deputado Arilson Chiorato, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço a vocês, Gilson, um abraço, Roberto, Ricardo, estou à disposição, parabéns pelo trabalho da CBN, nesse momento importante que o Paraná precisa conscientizar a população do que vem acontecendo.
Gente que agradece, deputado, agradeço também ao Roberto Benjamin, CBN Cascavel. Roberto, bom trabalho por aí, um abraço.
Obrigado. Obrigado, Gilson, Ricardo, também deputado Arilson.
Ricardo, bom trabalho para você, bom trabalho aí na região do Vale do Iguaçu.
Valeu, Gilson, obrigado, bom trabalho ao Roberto, obrigado ao deputado e aos ouvintes da CBN.
E a gente vai se encontrando em todo o estado, integrando CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu, quando o tema interessa a todos. Não é? Agradeço aos ouvintes do Oeste, Centro-Sul do Estado, nossos ouvintes aqui na nossa região.